Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é a Revolução Constitucionalista de 1932, uma insurreição das forças de São Paulo contra o governo central de Getúlio Vargas, que havia assumido o comando do país na chamada Revolução de 30. Serão dois episódios sobre o assunto. No de hoje, vamos entender o que foi a Revolução de 30 e como eclodiu o movimento de 32. Na semana que vem, vamos falar sobre os quase 3 meses de batalha. Mas antes de apresentar nosso entrevistado, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Em 31 de outubro de 1930, o gaúcho Getúlio Vargas chegou de trem ao Rio de Janeiro para assumir o comando do país. Naquele ano, a política do café com leite havia entrado em colapso. O então presidente Washington Luiz, que representava os interesses de São Paulo, havia indicado para sucedê-lo no Palácio do Catete o paulista Júlio Prestes, rompendo assim o pacto de alternância de poder com Minas Gerais. Os mineiros juntaram-se então aos gaúchos e aos paraibanos para lançar Getúlio como candidato à presidência. Mas ele perdeu nas urnas para Júlio Prestes, que em março daquele ano garantiu o primeiro lugar na corrida presidencial com mais de 1 milhão de votos, 300 mil a mais que os de Getúlio. O paulista, no entanto, jamais assumiria o cargo. Em julho, o paraibano João Pessoa, vice na chapa de Getúlio, foi assassinado. A motivação do crime não estava ligada a disputas políticas, mas foi um dos estopins da Revolução. Washington Luiz foi obrigado a deixar o poder e Getúlio assumiu oficialmente o comando do governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. O gaúcho nomeou interventores para o governo dos estados, mas nenhum dos escolhidos por Getúlio para comandar São Paulo permanecia por muito tempo no posto. Um deles, o pernambucano João Alberto, tomou medidas autoritárias e enfureceu a população, que exigia um interventor civil e paulista. O estrategista Getúlio concordou com a demanda, nomeou o paulista e civil Pedro de Toledo, que já era idoso e não deveria causar muitos problemas para o governo central. Os paulistas, porém, não se contentaram. Diante da truculência do governo federal e da demora para a promulgação de uma nova Constituição, um levante armado tomou conta das ruas de São Paulo em 9 de julho de 1932. O movimento passou para a história com o nome de Revolução Constitucionalista.
Para este primeiro programa sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, está na ponta da linha para conversar com a gente o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta. Luiz Otávio, muito obrigada por aceitar nosso convite para voltar aqui ao Na Trilha da História.
Muito obrigado a vocês também. Uhum. Gostei muito do Guerra do Paraguai que a gente fez e estou feliz de estar de volta também.
É verdade, a gente já fez um programa sobre a Guerra do Paraguai e agora vamos falar de guerra de novo, né?
Pois é.
Então vamos lá. Luiz Otávio, antes de você detalhar essa revolução, a Revolução Constitucionalista de 32, a Revolução Paulista, né? Eu queria que você falasse sobre a Revolução de 30, porque afinal é o contexto que levou Getúlio Vargas à presidência e criou essa condição necessária para a nossa história de hoje, para a Revolução Constitucionalista, pode ser?
Sim, é verdade.
Então como é que a gente pode resumir o que foi a Revolução de 30?
Olha, a Revolução de 30, ela parte das eleições de 1929, quando ainda vigorava a chamada política do café com leite, os presidentes se alternavam praticamente sempre entre paulistas e mineiros, e já havia um candidato que tinha sido escolhido pelo então presidente, Washington Luiz, que era, na verdade, ele não era paulista, mas ele
representava os paulistas, né?
Sim, representante dos paulistas. Ele quis indicar um candidato, que foi Júlio Prestes, e essa indicação quebraria a alternância de poder entre Minas e São Paulo, que sempre se alternavam mesmo no poder, né? Na presidência.
Então seria um rompimento daquele pacto, né?
Seria. Os dois candidatos foram o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, na oposição, né? E o Getúlio Vargas, inclusive, havia sido ministro do Washington Luiz. Ministro pouquinho antes e depois se elegeu governador pelo Rio Grande do Sul. Eles tinham uma boa relação até então, mas aí começou a haver uma ruptura, porque os que discordaram dessa indicação do Washington Luiz se aliaram ao Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas perdeu as eleições, que ainda eram um sistema até bastante discutível.
Voto aberto, né?
Com voto aberto, que as pessoas tinham que declarar seus votos, era anotado por alguém lá. Enfim, havia uma série de contestações também ao próprio sistema eleitoral, né? A gente ainda hoje vê contestações, imagina naquela época.
Uhum.
E o tal voto de cabresto, que o coronel lá da cidade, da região, indicava aos eleitores quem eles deveriam votar. Tinha uma série de controvérsias também envolvendo as eleições. De qualquer forma, o Júlio Prestes foi eleito com uma margem bastante grande.
Ou seja, Júlio Prestes, candidato do Washington Luiz, né, paulista também, foi eleito.
Sim, foi eleito. Mas, a partir dali, os partidários do Getúlio Vargas e ele mesmo começaram a contestar o resultado das eleições e, por uma série de questões, né, contestar o próprio sistema, contestar São Paulo, que era o estado mais rico já da nação, enfim, e tinha uma elite com bastante influência na política, enfim, eles começaram a contestar todo o sistema, né?
Uhum.
Que tinha suas falhas grandes mesmo, mas a eleição, até então as eleições tinham seguido o mesmo tipo de padrão e tinham sido respeitadas, né? As eleições anteriores. Então, houve uma ruptura ali que culminou na deposição do Washington Luiz. No final, já do mandato dele, faltavam 15 dias para ele terminar o mandato, e para garantir também que o Júlio Prestes não assumisse o poder, né? Não assumisse o governo.
Uhum.
Júlio Prestes, inclusive, tinha ido aos Estados Unidos para deu uma entrevista, saiu na capa da revista Time lá, tinha percorrido a Europa já como presidente eleito, enfim, e nunca chegou a tomar posse, né? Porque a posse dele foi impedida, inclusive, por uma junta militar que entrou no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, e depois o Washington Luiz.
E um dos eventos que foi considerado estupim dessa história toda foi o assassinato de João Pessoa, né? Que era vice na chapa de Getúlio Vargas.
Era vice na chapa do Getúlio Vargas. E ele, esse assassinato, até onde se sabe, não tinha nenhuma relação com o processo eleitoral, nem com a política do momento, que foi uma coisa mais pessoal. Uma questão mais pessoal, né? Porque a polícia de João Pessoa teria invadido lá o escritório do João Dantas, que era um adversário político, e descobriu cartas da amante do João Dantas, vazou essas cartas para a imprensa, houve todo um escândalo lá na região da Paraíba, e o João Dantas, para se vingar, ele assassinou o João Pessoa, mas a versão que acabou predominando na época é que era um crime político, que poderia ter a influência do Washington Luiz por trás, e uma série de...
De qualquer forma, inflamou os ânimos, né? E foi talvez uma desculpa ali também.
Sim, houve uma comoção nacional. O corpo do João Pessoa viajou por vários lugares do Brasil. Houve um cortejo aí que terminou no Rio de Janeiro, onde ele acabou sendo enterrado, mas houve uma comoção nacional com esse crime.
Então acabou que essas forças de Getúlio lá no Rio Grande do Sul, forças também de Minas Gerais, né, que Minas Gerais que rompeu o pacto com São Paulo, e também lá da Paraíba, meio que se uniram e foram para o Rio de Janeiro para tomar o poder.
Sim, e com a tomada do poder em 30, inclusive, de uma certa forma, a gente pode encarar esse episódio também um pouco como um golpe militar, porque, na verdade, houve pouca participação popular, embora mesmo em São Paulo tenha sido aclamado. O Getúlio Vargas, quando chegou aqui em São Paulo, antes de ir para o Rio de Janeiro para tomar posse, ele foi aclamado aqui em São Paulo pelas pessoas nas ruas e tal. Os auxiliares dele também, quando chegavam a São Paulo, a caminho do Rio, também vinham sendo aclamados. Houve uma aceitação até daquele movimento que encerrou a República Velha, a chamada República Velha, né, que tinha começado com a proclamação da República.
Com essa política do café com leite, né? E Getúlio falava que queria o fim das oligarquias, né? Esse mando dos coronéis que vinha desde o início da República, um pouco depois de Deodoro, né? Dos governos militares, já com o governo de Campos Salles, né? Que se alternavam no poder.
Realmente. E muito pouca gente votava, né, na prática, né? Não era a massa da população brasileira. A representatividade ainda era bem pequena, se a gente pensar em comparação com os dias de hoje.
Tá certo. No final das contas, em 3 de novembro, Getúlio assumiu a presidência desse que foi um governo, inicialmente, governo provisório, né?
É, governo provisório. Até porque o Getúlio não foi um nome, inclusive, unanimidade entre os que estavam fazendo a revolução. O grupo militar, inclusive, que tinha feito a revolução, ficou em dúvida se colocaria realmente Getúlio Vargas no poder ou se escolheria um nome entre as Forças Armadas. Porque embora o Getúlio Vargas usasse farda nos eventos públicos e tudo mais, ele não era um militar de carreira, ele era um político de carreira. Ele tinha sido deputado, um ministro, governador. Ele era um civil, basicamente. Ele já tinha tido uma pequena experiência no Exército, mas ele era um civil e os militares até cogitaram colocar um nome que fosse realmente identificado inteiramente. Havia aquele movimento dos tenentes, que vinha desde 10 anos antes, praticamente, ganhando muita força nesse período, e em 1930 eles ganharam mais força que nunca, né?
Tá certo. Luiz Otávio, eu vou dar uma paradinha na nossa conversa para ouvir a primeira música do episódio de hoje, pode ser?
Muito obrigado.
neste programa, a gente vai ouvir músicas da época da Revolução, lá da década de 30. E a primeira canção que a gente vai ouvir ironiza o fato do candidato Júlio Prestes ter sido impedido de assumir a presidência, já que o seu adversário Getúlio Vargas liderou a chamada Revolução de 30 e tomou o governo central. A música se chama Bico de Lacre. O apelido que Júlio Prestes ganhou de um político de oposição, né, Luiz Otávio? Você conta no livro isso até?
Porque ele tinha um nariz vermelho e era considerado... e fizeram essa paródia aí com a figura dele.
Vamos ouvir então, Bico de Lacre, marchinha de Oswaldo Santiago, de 1930.
Disse um dia que ele vinha lá no cadete se assentar. Entregue a mão à palmatória, que vai um bolo apanhar. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Ficou de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Fico de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. O cavanhaque deu um fora, deixou seu Julinho na mão. E este assim desempregado há de tomar um bom pipão. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Bico de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Fico de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. Quando o barbado ficou sujo, num porte foi veranear. Copacabana é linda praia, mas pra tomar banhos de mar. Não vem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Fico de lacre, coitadinho, como tu foste infeliz. Não vem mais seu Julinho, porque porque o povo não quis. Fico de lacre, coitadinho, como tu foste feliz.
Nós ouvimos Bico de Lacre, uma marchinha de 1930 de Oswaldo Santiago, que satiriza o fato de o candidato eleito à presidência da República, Júlio Prestes, não ter conseguido assumir o poder, já que Getúlio Vargas tomou o Palácio do Catete após a Revolução de 30. Hoje, no Na Trilha da História, nosso tema é a Revolução Constitucionalista de 32, e nosso convidado é o escritor Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Revolução de 32.
Luiz Otávio, quando Getúlio se estabelece no poder, ele começa a nomear interventores, né, para governar nos estados. Havia a demanda em São Paulo por um interventor que fosse paulista realmente e civil, ou seja, não fosse militar. Conta para a gente como é que foi essa novela.
Olha, porque esse problema começou a acontecer porque Getúlio, primeiro, ele nomeou praticamente todos os estados do Brasil interventores locais, pessoas que eram da política local, civis ou militares. Mas em São Paulo ele já nomeou de cara o João Alberto, que era um militar e era pernambucano. Não tinha nenhuma identificação com São Paulo. Uhum. Então já houve um clima de que estava havendo uma intervenção muito mais forte, né? Que haveria um controle muito maior sobre o estado do que no que estava ocorrendo com os outros lugares do Brasil. Então os paulistas se sentiram perseguidos, se sentiram já meio acuados. Depois disso, também foram tomadas uma série de medidas pelo governo, tanto do João Alberto, quando estava em exercício, como do próprio governo federal com relação a São Paulo. Houve muita censura à imprensa, alguns jornais foram fechados, que eram críticos ao governo. Havia a proibição de jovens circularem depois das 21h da noite pela cidade. E os próprios transportes eram suspensos na cidade de São Paulo, na capital, né, principalmente, para que as pessoas não se aglomerassem, não ficassem discutindo política na rua e tudo mais. E foram tomadas várias outras medidas que, no nível federal, que incomodaram bastante, acho que em várias partes do Brasil, inclusive Rio Grande do Sul, de onde era o Getúlio Vargas, que começou até a pensar num levante. O levante, na verdade, não partiu só de São Paulo, mas setores de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, uma série de estados, o próprio Rio de Janeiro tinha um bolsão lá de oposição a tudo que estava acontecendo.
Sem contar que tinha um pouco de orgulho paulista também, não? Porque, afinal, eles já tinham perdido o presidente Júlio Prestes, que era o representante paulista, que sofreu esse golpe, né? E, segundo, porque estão colocando um interventor que não tem nada a ver ali com as lideranças locais?
Sim, o orgulho paulista ficou bastante ferido aí nessa questão. No início até houve um apoio do Partido Democrático, que era um partido de São Paulo, que era formado por classe média, por advogados, professores, setores da imprensa, inclusive Júlio Mesquita, que era diretor do Estadão. Uhum. Houve um apoio à Revolução de 30 e ao próprio Getúlio Vargas durante um período.
Certo.
Mas esse apoio logo foi arrefecendo, porque Getúlio Vargas suspendeu a Constituição, fechou todas as casas legislativas, né, o Congresso, as Assembleias Legislativas, e ele tomou uma série de medidas que começaram a desagradar, porque decepcionaram aqueles que apoiavam também, principalmente em São Paulo.
Uhum.
Não era uma questão só de desagradar a oligarquia de café e das indústrias de São Paulo, que essas realmente, desde o começo, se opuseram ao regime, mas ele começou a desagradar em vários níveis, até a população operária, porque os movimentos operários também começaram a ser duramente reprimidos.
Você citou aí a demanda por uma Constituição, afinal o nome, né, que ficou para a história é Revolução Constitucionalista de 32. Getúlio já estava no poder há algum tempo, né, há mais de um ano, e não tinha Constituição ainda, né? Ele prometia, falava que ia ter, mas nada à vista por enquanto. Isso também irritava os paulistas, né?
Sim, até alguns jornais, até do Rio de Janeiro também, publicavam o regime provisório está provisório demais. Porque o Getúlio prometia que viria uma constituinte, que ia normalizar o país, que eles iam redemocratizar, entregar o país para uma eleição nova, uma série de medidas que nunca vinham, né? Então, depois que se passaram 2 anos, os ânimos começaram a ficar muito agitados, principalmente em São Paulo, que estava sentindo mais a repressão federal.
Uma nova Constituição, inclusive, que poderia dar aos paulistas a possibilidade de eleger seu próprio governante, né? Em vez de ter esse interventor goela abaixo, né, Luiz Otávio?
Sim, e o João Alberto desagradou de tal forma em São Paulo, se confrontou demais com a população de São Paulo, que ele acabou sendo substituído e no total foram 6 interventores, né, nesse período entre 30 e 32. Getúlio Vargas tentou vários nomes e acabou, no final, optando por um civil e paulista, que era o Pedro de Toledo, mas era um diplomata já velhinho, que estava praticamente aposentado.
Tinha 72 anos, né?
E o Getúlio achou que com essa solução ele ia agradar os paulistas, ia ficar livre um pouco dessa dor de cabeça e satisfazer, e ao mesmo tempo o interventor que ele tinha nomeado ia ser um pouco de fantoche ali, sem dar muito problema para ele.
E finalmente eles teriam o tal do civil e paulista na intervenção do governo de São Paulo, né?
Exatamente.
Tá certo. Luiz Otávio, eu vou interromper um pouquinho nosso papo para mais uma música, pode ser?
Pode ser, sim.
Agora a gente vai ouvir uma das marchinhas de carnaval lá da década de 30 mais conhecidas até hoje. É O Teu Cabelo Não Nega, dos irmãos Valença e de Lamartine Babo, de 1931. Em determinado momento, a letra diz o seguinte: mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado seu tenente interventor. As marchinhas sempre captando o tom político da época, né, Luiz Otávio?
Exatamente, ela fala justamente da força dos tenentes aí na época e dos interventores, né?
Pois é, a gente ouve hoje, talvez não entenda, né? Um ouvinte um pouco mais apressado, o que será isso, interventor?
Pois é.
Dessa época, Getúlio Vargas lá nomeando os interventores para os estados aí do país para governar em nome dele, em nome da Revolução de 30, né?
Exato, era uma sátira política aí.
Vamos ouvir então O Teu Cabelo Não Nega, na interpretação de Castro Barbosa.
Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor.
O teu cabelo não nega, mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor.
Interventor, meu pancadão, teve uma consagração. A lua te invejando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta.
O teu cabelo não nega, mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor.
Esta terra, Portugal.
concorrência então foi colossal. Vasco da Gama contra o Batalhão Naval.
O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas com a cor não pega mulata, mulata é o teu amor.
Nós ouvimos O Teu Cabelo Não Nega, dos irmãos Valença e de Lamartine Babo, de 1931, marchinha interpretada por Castro Barbosa. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso convidado é o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Revolução de 32.
Luiz Otávio, bom, eu queria que você contasse o que aconteceu num fatídico dia de 23 de maio de 1932 e o que foi gerado a partir desse dia.
Bom, nesse período já vinham movimentos de estudantes, da sociedade civil paulista em geral, contra as intervenções em São Paulo, né? Ainda não era um movimento ligado a outros estados e tal, não tinha tanta ligação com o resto da insatisfação nacional, mas era uma coisa ainda localizada. E no fim de semana de 22 e 23 de maio de 1932, foi, como se diria hoje, uma jornada de protestos. Começaram os protestos na Praça do Patriarca em São Paulo, no centro da cidade, eles foram se espalhando. Alguns estudantes invadiram rádios e fizeram algumas transmissões radiofônicas ali para a população. E na noite de 23 de maio, um grupo se encaminhou para a sede de uma milícia getulista que ficava no centro da cidade, que era a chamada Legião Revolucionária. Essa milícia reprimia movimentos, protestos que aconteciam na cidade de tempos em tempos. Era uma milícia que tinha todo o apoio ali do governo estadual, né, do governo começou ali com o governo de João Alberto, ela começou a ser criada ali, e tinha até uma influência do Plínio Salgado, que mais tarde seria um integralista, né, seria o líder integralista, estava vindo da Itália, cheio de ideias ali, inspirado no Mussolini, uma série de coisas. Então, essa milícia era uma, assim, inimiga da população paulista, vamos dizer assim. Então, os estudantes se dirigiram lá para essa sede, já era noite, e começaram a fazer o protesto na frente do prédio. O prédio estava trancado, era inclusive um prédio que em parte era residencial, parte escritórios. E a milícia getulista começou a atirar lá de cima com fuzis, até granadas, eles começaram a jogar na rua em cima dos manifestantes. E o tumulto foi geral, foi generalizado. Na hora ali já morreu um estudante que tentou subir por uma escada, depois outros foram sendo alvejados. E ao longo da noite foram vários feridos, dezenas de feridos, e em consequência desse conflito morreram quatro homens manifestantes, né? Muitos dizem estudantes, jovens e tal, mas nem todos eram jovens e nem todos eram estudantes. E a partir dali eles se tornaram uma espécie de mártires do movimento, né? Que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os nomes deles formaram uma sigla lá, que foi criada dias depois, como uma espécie de sociedade secreta para planejar, né? Já começar a tramar a derrubada do governo Vargas.
Que é o MMDC, né?
MMDC.
Então eram pessoas que, assim, estavam envolvidas, não estavam envolvidas, estavam passando no momento. Quem eram esses quatro?
Houve de tudo ali. Havia gente que era realmente militante da causa constitucionalista, né, exigindo reformas, mudanças, enfim. E havia gente que estava de passagem, que trabalhava ali no centro da cidade e foi na onda, vamos dizer assim. Embora não fosse simpático ao governo Vargas, não eram pessoas militantes necessariamente, mas que acabaram entrando na onda do protesto e participaram também.
Você conta no seu livro que no início, depois disso, dessa confusão toda, os militantes se encontraram e decidiram criar inicialmente como se fosse uma guarda paulista, né? E depois isso foi se transformando no MMDC.
Exatamente.
E como é que essas pessoas foram se juntando? Assim, em pouco tempo eles conseguiram várias pessoas voluntárias para participar desse, digamos, esse exército paralelo, esse grupo paramilitar? Como é que foi isso?
Esse grupo que criou o MMDC era um grupo influente em São Paulo. Eram jornalistas, eram advogados, eram pessoas da imprensa, da área, de várias áreas, que tinham influência em São Paulo. alguns até da igreja, enfim, da área cultural. E foi um grupo formado por, vamos dizer assim, os influenciadores, como a gente diria hoje, né? Então, foi um grupo de mais ou menos 20 pessoas, inicialmente, na primeira reunião foi isso, mais ou menos, a diretoria desse grupo, né? E eles decidiram criar essa sociedade que alistaria pessoas para uma futura luta contra o governo federal, em todo o estado, faria conexões com outros estados também para aumentar esse movimento, para expandir esse movimento para outros lugares. Teve o apoio do Rio Grande do Sul, inicialmente, e de alguns outros estados de menor forma, de uma forma menor, mas hoje já começou um planejamento para que se tramasse essa derrubada do governo Vargas, inclusive com ações militares.
E as pessoas eram tão politizadas assim, Luiz Otávio? Como é que era esse clima da época? Como é que eles conseguiram tanta gente, né? Lógico, eles tinham rádio, tinham outros meios de comunicação, mas na década de 30, né? Para o ouvinte imaginar a gente voltar no tempo, tanto tempo assim, como é que era o sentimento do paulista naquele momento?
Olha, as rádios começaram a fazer uma propaganda muito forte, era o principal veículo da época. Já tinha muita força, né? O rádio já existia com muita força nessa época. Não existiam muitas emissoras de rádio, mas as que existiam tinham já um poder de mobilização muito grande. Aqui em São Paulo, né, de onde eu estou falando, por exemplo, o César Ladeira, que mais tarde seria até locutor também no Rio de Janeiro e tudo mais, ele foi um dos que ajudou a popularizar isso. Mas os poetas, os literatos iam para as rádios também e faziam convocações, pessoas ligadas ao esporte e tudo mais faziam convocações para que a população se levantasse contra o regime. Mas ainda não era uma coisa organizada, nem havia uma data para acontecer nada. Era uma coisa como se fosse uma oposição nesse período.
Uhum.
Realmente o movimento só estouraria em julho, né, no dia 9 de julho.
Tá certo. Então vou dar uma paradinha. Tá certo. Vou dar uma paradinha então no nosso papo para ouvir outra música, pode ser? Agora a gente vai ouvir uma música que ficou bem marcada como, enfim, quase um hino do movimento constitucionalista em São Paulo, que é a Marcha Paris-Belfort, do francês Antoine Xavier Farigaud.
Por que essa música era usada pelo locutor César Ladeira nas transmissões dele na rádio.
Exato. Como é que ela era usada, hein, Luiz Otávio?
Quando ele fazia essas convocações à população ou dava notícias sobre o movimento, ele sempre colocava essa marcha como pano de fundo, como trilha de fundo.
Abílio Pereira de Resende. Resende. Cabo do 2º BC da Força Pública. Agenor Rocha.
Resende.
Soldado da Força Pública. Bonifácio Dias de Carvalho.
Presente.
Engenheiro voluntário Dagoberto Fernando Gascon. Cabo.
E usava sempre para convocar, mas também lia poesia, né? Não tinha algumas coisas
Sim,
assim?
Exatamente.
Tá certo. Vamos ouvir então a marcha Paris-Belfort na gravação do grupo Guerreiros Paulistas.
We'll be right back.
Nós ouvimos a marcha Paris-Belfort na interpretação do grupo Guerreiros Paulistas, considerado como um dos hinos da Revolução Constitucionalista de 1932. Este é o Na Trilha da História e nosso convidado hoje é o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Revolução de 32.
Luiz Otávio, então, eu gostaria que você descrevesse como é que foi a preparação para o levante e a noite do dia 9 de julho de 1932, a data histórica da Revolução.
Bom, o movimento que estava sendo organizado na parte militar, ele estava sendo comandado pelo coronel Euclides Figueiredo, que era o pai do que viria a ser o presidente João Figueiredo.
Olha só, né? Tudo ligado na história, né?
Exatamente. O Euclides Figueiredo, ele ao longo da vida dele, sempre foi um revoltoso, vamos dizer assim. Ele participou de vários levantes, era um rebelde, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
E ele, ali em 1932, ele foi o principal, talvez o principal líder militar daquele movimento, naquele momento. Existia uma liderança também do general Klinger, que era do comando, que era um gaúcho, mas comandava a área militar na região do Mato Grosso. Mas o coronel Euclides Figueiredo foi praticamente o principal organizador, né, do movimento.
Uhum. Tinha o general Isidoro também, né?
O general Isidoro já tinha participado da Revolução de 1924 em São Paulo. E tinha sido punido, ele tinha ido e voltado para várias... Naquele momento ele tinha inclusive sido partidário do Getúlio em São Paulo, aliado do João Alberto, mas ao longo do tempo ele foi se desencantando com o que aconteceu em relação à Revolução de 30, a partir da Revolução de 30 em São Paulo, e acabou se bandeando para o lado dos revoltosos. E era um homem mais velho também. Ele não teve uma participação tão efetiva quanto Euclides Figueiredo, mas ele foi nomeado o líder militar, uhum, do movimento, porque ele tinha um respeito, as pessoas tinham um respeito por ele muito grande. E esse movimento foi sendo organizado assim, só que o general Klinger, lá do Mato Grosso, ele precipitou as coisas, porque a Revolução estava prevista para começar no dia 14 de julho, até para eles fazerem uma referência com a Revolução Francesa. Existia toda uma, uma preparação nesse sentido. Só que dias antes do 9 de julho, o general Klinger começou a se confrontar com o governo federal abertamente, inclusive com os superiores dele, o ministro da Guerra, que era o tio do Fernando Henrique Cardoso, o general Espírito Santo Cardoso. O Klinger se confrontou com ele e acabou sendo afastado lá do comando no Mato Grosso. Só que o Klinger tinha prometido a São Paulo cerca de 5 mil soldados e que toda a tropa dele faria parte do movimento, e ele acabou, quando ele foi afastado, ele foi para casa e não levantou nenhum regimento. E acabou vindo para São Paulo, a caminho de São Paulo para a Revolução, quando ela já tinha estourado, no dia 9 de julho, porque depois que houve todo esse tumulto militar, entre os dois ali principalmente, as coisas se precipitaram e a Revolução tinha um risco de ser descoberta antes que tivesse sucesso.
Uhum.
Então, no dia 9 de julho, eles resolveram iniciar o movimento e colocar tropas de São Paulo em direção ao Rio, já para tomar o poder lá no Rio.
E 9 de julho era um sábado, né? Eu achei interessante a forma como você descreve no livro, os jovens saindo para as festas, uma sessão ali no cinema.
Sim, porque a juventude não podia sair à noite durante a semana, mas no sábado era autorizado a circular pela cidade. O movimento no sábado na cidade era mais permitido em São Paulo, pelo governo. Então, estavam acontecendo muitos bailes naquele momento, quando a Revolução estourou, porque ela já estourou praticamente à noite. Ela começou realmente no início do dia, ao longo do dia, mas os quartéis e tudo mais, eles só aderiram já para o início da noite. Então, pegou todo mundo meio de surpresa. As pessoas estavam se divertindo na cidade, né? Principalmente na capital de São Paulo, foi onde começou tudo, né?
E de repente, o que aconteceu? Aí chegaram caminhões com armas? Ou como é que foi?
Chegaram, o exército começou a distribuir armamentos para a população, as pessoas que estavam nos cinemas e tudo mais foram apanhadas meio de surpresa, né? E invadiram rádios, agências de correios, todas as repartições públicas e tudo mais para evitar que houvesse qualquer resistência do governo federal em relação a isso, né?
E enquanto isso, o interventor lá, o Pedro Toledo, o que aconteceu com ele? Ele estava sabendo, ele estava na conspiração, ele foi pego de surpresa também, como é que foi?
Ele foi meio pego de surpresa, porque um dos motivos que fizeram a revolução estourar naquele fim de semana é que o Oswaldo Aranha, que era ministro do Getúlio Vargas, estava em São Paulo, e isso foi interpretado como mais uma interferência do governo Getúlio na administração estadual, porque era o momento em que o Pedro de Toledo estava escolhendo secretariado e tudo mais, então acharam que ele tinha vindo para supervisionar e para obrigar o Pedro de Toledo a escolher nomes que fossem getulistas.
Uhum.
Já houve um clima bem agitado por conta disso, né?
Mas aí, no final das contas, eles falaram, assim, os revoltosos falaram pro Pedro Toledo, você vai ter que vir com a gente, né?
Sim, o Pedro de Toledo, ele ficou meio por fora desse movimento que estava acontecendo naquele sábado, porque ele estava atendendo o Oswaldo Aranha, levou o Oswaldo Aranha de volta à estação de trem, onde ele foi pegar o trem para ir voltar para o Rio, para voltar para o Rio de Janeiro.
Garantindo que estava tudo tranquilo, né?
Na volta do palácio, ele descobre que estava acontecendo já um levante estadual, pelo menos, mas com reflexo já em outros lugares do Brasil também, mas liderado por São Paulo, sem dúvida. E ele ficou muito atônito, porque ele tinha, inclusive, acabado de prometer ao Oswaldo Aranha que São Paulo não causaria nenhum problema ao governo federal e tudo mais.
Uhum.
Mas os revoltosos acabaram se reunindo com ele e vencendo a resistência dele, ele acabou entrando de cabeça, entrando com tudo no movimento.
Você conta no seu livro, tem uma passagem muito interessante, que um promotor chega para ele e fala assim: Vossa Excelência está no fim da vida e tem que escolher entre as trincheiras ou então um epitáfio e no máximo uma estátua. Não é um negócio desse?
Exatamente.
Ele falou... aí ele fala o quê?
Depois que ele se convenceu, ele falou: bom, eu vou aderir ao movimento sim, mas vou querer a estátua também.
Então vai ficar com as trincheiras, mas quer a estátua, né?
Quero também.
Tá certo. Vou dar uma paradinha para mais uma música, Luiz Otávio. Agora é a vez de Marcha da Liga de Defesa Paulista, também conhecida como Passo do Soldado, de Guilherme de Almeida e Marcelo Tupinambá, composta em 1932, ano da Revolução. Vamos conferir. Nós ouvimos Marcha da Liga de Defesa Paulista, de Guilherme de Almeida e Marcelo Tupinambá, composta em 1932. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos batendo um papo com o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Revolução de 32.
Luiz Otávio, nós estamos chegando ao fim deste primeiro episódio sobre a Revolução de 32. No próximo, a gente vai falar mais sobre esses meses em que foi travada uma guerra civil entre as forças paulistas e as forças aliadas, né, ao governo central. Mas, para fechar nosso papo de hoje, eu queria que você comentasse o que foi para o governo Getúlio Vargas lidar com essa insurreição paulista quase logo depois que assumiu o poder. Como é que essa guerra mexeu com a política brasileira naquele momento e com os planos de Vargas?
Olha, ele ficou, não se pode negar que ele ficou um pouco assustado. Ele até mais tarde ele diria que se o movimento tivesse sido mais ágil em chegar ao Rio de Janeiro, ele teria sido derrubado. Ele mesmo reconheceu isso. Ele tinha um apoio forte, principalmente das Forças Armadas, mas ele também sofria pressões tanto da classe civil que o elegeu, que o colocou no poder, quanto dos próprios militares. Esse movimento tenentista era muito, muito forte naquele momento e muito radical. Eles não queriam Constituição, não queriam democratização, eles achavam que o país tinha que ficar num regime militar por um bom tempo, até porque naquele momento existiam vários regimes autoritários pelo mundo afora, né? A gente lembra da Alemanha, da Itália, de vários outros lugares do mundo, onde os regimes autoritários, inclusive na Argentina, pouco antes, dias antes da Revolução de 30, houve um golpe de Estado na Argentina também, um golpe militar na Argentina, que durou bastante tempo. Uhum. Então, era um quadro bastante comum no mundo naquele momento, né? Regimes autoritários eram comuns, né? Até por conta da crise de 1929, que tinha deixado muitas sequelas, e as pessoas achavam que a democracia liberal, enfim, não estava funcionando, não estava respondendo às necessidades das pessoas.
Uhum. E tem um trecho interessante, você conta no livro, que ele escreve... Getúlio mantinha um diário, isso é muito interessante, né, para a gente descobrir a história do Brasil nesse momento. Então ele mantinha um diário ao longo desses muitos anos que ele teve no poder. E ele fala o seguinte sobre o Pedro Toledo, interventor de São Paulo: aquela velha múmia que eu exumei do esquecimento, né, num tom de amargura, né?
Ele ficou muito revoltado com o Pedro de Toledo, se achou traído por ele, né?
Uhum.
Nunca esperava que o velhinho lá ia dar tanto trabalho.
É, no final das contas, né, alguém que ele colocou ali para ser mais uma desculpa para calar a boca dos paulistas, né, um cala-boca, na verdade, aderiu ao movimento, né?
Achou que os problemas tinham acabado, mas foi um dos principais problemas para ele.
Uhum. Agora, no momento em que um regime, né, um regime que chega ao poder por uma revolução, pelo que passou para a história, né, pode ser um golpe também de 30, pode ser um movimento de 30, a partir do momento que ele tem guerras civis no país, isso também não é uma desculpa para endurecer o regime?
Sim, e foi usado dessa forma, sim.
Para você, inclusive, dar uma, sei lá, um sinal para os outros estados, né? Se vocês fizerem a mesma coisa, também vamos endurecer contra vocês, alguma coisa nesse sentido?
Sem dúvida, sem dúvida. Ele tomou uma série de medidas já repressivas e dando recados, sim.
E só para o ouvinte ter uma ideia do que a gente vai ouvir na semana que vem, Luiz Otávio, como é que foram, assim, de uma forma geral, esses próximos meses, né? Foi a Revolução estourou, a Revolução Constitucionalista estourou em 9 de julho, e se eu não me engano, ela termina em 6 de outubro, não é isso?
Isso, exatamente. É 3 de outubro.
E como é que foram esses meses, assim, de uma forma geral? Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ouvir.
Olha, principalmente do lado de São Paulo, que praticamente acabou isolado nesse conflito, né? Porque os outros estados que apoiavam mantiveram alguns apoios isolados, espaços, mas acabaram não entrando oficialmente no movimento, né? Então, São Paulo viveu um clima de uma guerra. Eles fizeram um esforço de guerra, que a gente pode detalhar e tudo, os estudantes, a qualquer dona de casa, operários, todos entraram. Pessoas ricas, todos fizeram sua parte como se estivessem numa guerra mesmo, até internacional, vamos dizer assim.
Uhum.
E houve muita controvérsia a respeito disso, porque chegou-se a utilizar o argumento de que São Paulo era separatista e estava lutando contra o Brasil.
Uhum. Mas no final, já adiantando ali o fim da história, São Paulo vai ceder, né, às forças getulistas.
Sim, perdeu a guerra, vamos dizer assim.
Tá certo, então. E este primeiro episódio sobre a Revolução Constitucionalista de 32 fica por aqui. Nosso convidado foi o jornalista Luiz Otávio de Lima, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, lançado pela editora Planeta. Luiz Otávio, muito obrigada pela participação e te espero para mais um episódio, mais um programa sobre esse tema na semana que vem.
Muito obrigado, Isabela.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar este programa em que falamos sobre a Revolução de 30, antes de falar de 32, né, a primeira, a Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder, e em seguida a Revolução Constitucionalista de 32, que foi essa reação dos paulistas ao governo de Vargas, vamos ouvir a música Gê é Gê, conhecida também como Seu Getúlio, uma composição de Lamartine Babo de 1931 e interpretada por Almirante com um bando dos Tangarás. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. Gê é Gê,
Gê.
Tê o Tu,
Tu.
Li, Li,
Ó. Getúlio.
Gê é Gê,
Gê.
Tê o Tu,
Tu.
Li, Li,
Ó.
Getúlio. Certa menina do encantado, cujo papai foi senador, ao ver o povo de encarnado, sem se pintar mudou de cor. Gê é Gê,
Gê.
Tê o Tu,
Tu.
Li, Li,
Ó.
Getúlio. Gê é Gê,
Gê.
Tê o Tu,
Tu.
Li, Li,
Ó.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Ricardo Carandina. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.